9:32, hoje, 26 de junho, é o Dia Nacional da Diabetes e existe a diabetes mellitus gestacional. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a médica obstetra especialista em pré-natal, Bruna Pitaluga, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, quer dizer que hoje é um dia nacional de combate à diabetes, né? O que é a diabetes mellitus gestacional? Ela pode prejudicar o feto?
Bom dia, Luciana. Sim, diabetes mellitus gestacional é uma denominação dada para a condição de açúcar aumentado que aparece durante a gestação. Essa é uma condição que cada vez mais frequente em decorrência da pandemia que nós temos de obesidade, de sobrepeso, de sedentarismo, da dieta ocidental que o ser humano tem ingerido, principalmente nos países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Então, a gente já tem uma pandemia distribuída mundialmente e ela afeta, sim, o feto durante o seu desenvolvimento. O excesso de açúcar, ele é altamente controlado pela placenta para que esse feto não tenha essa exposição exacerbada e o excesso desse açúcar, ele vai ser prejudicial para o desenvolvimento do feto, não só para o seu crescimento, porque isso tem interferências, muitas mães já sabem que o excesso de açúcar causa nenéns que são grandes, isso acaba que as mulheres imediatamente durante a gestação já acabam tendo desconhecimento, mas aquelas informações que às vezes não são ditas e que são muito mais às vezes importantes do que ser um neném simplesmente grande, que são relacionadas ao neurodesenvolvimento. Então, diabetes na gestação está correlacionado a uma série de questões não só de desfechos desfavoráveis para a mãe, mas também para o feto.
Desfechos desfavoráveis para a mãe significa o quê?
A mãe que desenvolve diabetes na gestação tem um risco 5 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2 até 5 anos depois do diagnóstico de diabetes na gestação. Então, é uma condição de hiperglicemia que afeta a saúde dessa mulher, associado ao aumento de risco para doenças cardiovasculares e doenças metabólicas também, e depósito de gordura, principalmente gordura abdominal. Eu costumo dizer para os meus alunos, Luciana, eu dou aula, eu tenho cursos, enfim, e eu falo para os meus alunos que aquilo que acontece na gestação não fica só na gestação. É importante que hoje a gente reconheça isso, porque a mulher que desenvolve diabetes gestacional, ela afeta a saúde dela e a saúde do seu filho.
Então, mesmo com a proteção da placenta, o feto é atingido, é afetado.
A placenta ela é um órgão de proteção, mas ela é um órgão que depende de sinalizações. Então, ela se desenvolveu durante milhares de anos para que a espécie humana tivesse a gestação como nós conhecemos hoje, mas ela não é um órgão isento das sinalizações do ambiente. Nós chamamos isso de epigenética. Então, o ambiente em que essa placenta está, no caso, esse ambiente é um ambiente materno de hiperglicemia, de excesso de glicose, este ambiente sinaliza alterações para a placenta e ela vai responder ao ambiente. Ela tenta se proteger da melhor forma possível, mas isso não vai acontecer no ambiente que nós temos hoje. Isso é imaginar que a hiperglicemia ela era, para os nossos antepassados, uma condição de exceção. Nós saímos para caçar, eventualmente, caçávamos, ingeríamos muita carne animal, e hoje nós estamos num ambiente que as pessoas comem biscoito recheado, suco de caixinha e uma série de outros produtos alimentícios que não são naturais à dieta humana e, portanto, desenvolve uma série de questões metabólicas.
Uhum. Doutora, a senhora pode repetir, então, qual a gestante que pode desenvolver esse tipo de diabetes? Você tem que ter predisposição já à diabetes?
Não precisa ter predisposição. Para desenvolver diabetes na gestação, diabetes gestacional, é necessário apenas que a mulher esteja gestante. Então, o maior fator de risco para desenvolver diabetes gestacional é estar gestante. E aí, estando durante a gestação, desde o começo do primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre, as mulheres vão lembrar muito bem que a gente divide a gestação em 3 partes, que são os trimestres de gestação. Todos os trimestres devem haver um cuidado ultra reforçado para diabetes gestacional. Eu falo isso, Luciana, porque os índices de diabetes gestacional, eles têm aumentado no mundo inteiro. Estima-se que mais de 20% das gestações, e esses são dados que têm números muito, muito menores do que muitos profissionais têm encontrado na prática clínica. Estima-se que 20% das gestações tenham algum grau de diabetes gestacional diagnosticado. Esses são dados que, como eu disse, esses números são muito maiores na prática clínica, para os profissionais que atendem hoje gestantes dentro dos seus consultórios, sabe que esses números, eles são inferiores à realidade de muitos consultórios no Brasil e no mundo, e a gente está vendo aí a doença mais comum da gestação, que é diabetes gestacional. Então, para desenvolver diabetes gestacional, basta estar grávida. É claro que existem fatores de risco para desenvolver diabetes gestacional, mas todas as gestantes podem desenvolver diabetes gestacional. Fatores de risco para desenvolver diabetes gestacional, sobrepeso, obesidade, história anterior de diabetes em gestações anteriores, ser portadores de diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, sedentarismo, dieta ocidental, como nós sabemos, como eu falei para vocês, e a gente vai ver que todas as mulheres acabam tendo esse fator de risco, porque todas nós estamos inseridos nessa dieta, que é uma dieta muito pobre em nutrientes e rica em carboidratos.
Como deve ser, então, o pré-natal?
O pré-natal deve ter uma atenção ultra reforçada e muito mais direcionada para a prevenção do que para propriamente para o tratamento, Luciana. Esse seria o ideal. Nós estamos falando de uma doença que ela é tratada com dieta e exercício físico em mais de 85% dos casos. Ou seja, é inadmissível nós submetermos gestantes e seus filhos a tratamentos medicamentosos que possuem efeitos colaterais, que não são isentos desses efeitos. Portanto, nessa avaliação de risco-benefício, que deve ser feita sempre, acaba sendo prescrita uma medicação, mas que, mais uma vez, não é isenta de efeitos colaterais. E como nós sabemos, a diabetes gestacional ela é tratada com dieta e exercício físico. O que acontece é que a prescrição de dieta deve ser feita por um profissional capacitado, que compreenda sobre a fisiologia da gestação, que compreenda que a gestação é um evento único e que, portanto, não é simplesmente a prescrição de uma fatia de pão de forma com, enfim, uma fatia de queijo e um peito de peru. A gente precisa de muito mais do que isso na dieta da gestação, e precisamos também levar a sério quando nós falamos de exercício físico. Infelizmente, muitas gestantes no Brasil e no mundo, como eu disse para você, elas recebem orientações equivocadas. Os profissionais de saúde dizem para ela: você deve fazer exercício físico para você melhorar a sua glicose. Que exercício, como é feito, quais são os melhores estudos, os melhores resultados? Então, o exercício físico ele deve ser feito por pelo menos 30 minutos de caminhada todos os dias, caminhada moderada. Não existe repouso que seja seguro na gestação, é muito importante nós lembrarmos sobre isso. Repouso é extremamente prejudicial para a gestação. E a mulher deve fazer pelo menos, então, 30 minutos de caminhada todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana, para que ela perfaça aí 150 minutos por semana. E ela precisa ter atividades musculares, porque o nosso maior órgão de queima de glicose são os músculos. Essa mulher deve criar músculos. Muitas mulheres apresentam índice de massa corpórea normal, quando, na verdade, elas têm o que a gente chama de sarcopenia, que é a queda dos músculos. Elas, na verdade, mantêm uma composição corpórea normal em decorrência do excesso de gordura. Então, é importantíssimo que as mulheres recebam as informações necessárias e adequadas sobre dieta e sobre atividade física por profissionais, repito, capacitados para tal. O que nós vemos, infelizmente, são muitas pessoas que não possuem essa capacitação, dando orientações equivocadas, e lamentavelmente muitas mulheres acabam indo para o uso de insulina, e eu repito que esse tratamento não é o tratamento para diabetes gestacional em mais de 85% dos casos, simplesmente porque não receberam as orientações adequadas e não receberam a informação de que a dieta e exercício físico são a base para o tratamento de diabetes gestacional. A gente tem que lembrar que o diabetes gestacional é diferente de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é uma condição metabólica crônica de hiperglicemia. A diabetes gestacional, ela não é uma condição de alteração de produção de insulina pelo pâncreas, mas sim um funcionamento metabólico aí da glicose durante a gestação. São coisas distintas, mas as pessoas escutam diabetes e acreditam que seja a mesma base. Diabetes é só para dizer que é um estado de hiperglicemia.
Ela pode ser revertida?
Diabetes gestacional pode ser controlada. A palavra revertida dá uma sensação de cura que talvez não seja apropriada. O que a gente tem é um controle de diabetes gestacional de forma muito, muito adequada com a dieta e exercícios físicos adequados. Mas a mulher ela deve estar sempre vigilante em relação à sua dieta. À medida que a gestação progride, é mais difícil o controle glicêmico por conta das ações placentárias. A placenta, o neném precisa de glicose no final da gestação. Eu não estou falando de uma condição de diabetes, tá? Na fisiologia normal da gestação, o neném precisa receber um pouquinho mais de glicose no final da gestação, então a placenta permite mais esse estado de hiperglicemia, o que leva, obviamente, ao aumento da hiperglicemia materna naquelas mulheres que já consomem mais açúcar, e aí, em decorrência disso, a gente acaba tendo que ter uma vigilância muito maior nas mulheres que desenvolvem diabetes gestacional à medida que a gestação progride, para que nesse momento específico não haja aí um descontrole da hiperglicemia. Mas é absolutamente possível ter um excelente controle de diabetes gestacional com dieta e exercício físico, mais uma vez lembrando, prescritos por profissionais capacitados.
Uhum. Durante o pré-natal, são realizados exames de glicemia?
São. Nós temos três momentos do pré-natal. No primeiro trimestre existe uma glicemia de jejum, que é solicitada na primeira visita do pré-natal. Entre 24 e 28 semanas existe o teste de tolerância oral à glicose, que é a curva glicêmica, que muitas mulheres, muitas gestantes também já ouviram falar, que é um que a gente toma um suco doce no laboratório e faz a medida da glicemia em jejum com 1 e 2 horas. Isso é o protocolo, que é o protocolo mais utilizado no mundo inteiro. E no terceiro trimestre existe uma outra glicemia de jejum. Esses são exames de rastreamento para diabetes gestacional durante o pré-natal. No entanto, a qualquer momento, caso haja qualquer dúvida sobre o estado de glicemia, avaliação de crescimento fetal, o neném está crescendo mais do que deveria nas ultrassonografias, a circunferência abdominal está ficando maior do que deveria, essa mulher deve ser avaliada do ponto de vista metabólico. Portanto, o profissional que atende gestante deve ser vigilante em relação à glicemia da materna e ter intervenção o mais rápido possível para ter a manutenção adequada desse ambiente metabólico, tanto para a mãe quanto para o feto.
Os pais ficam muito satisfeitos quando a criança está crescendo bastante, então nem sempre é sinal de saúde?
Não, não é mesmo, Luciana. A criança que cresce bastante não é sinal de saúde. A gente tem que ter um crescimento mediano durante a vida intrauterina. As crianças, elas devem ter o seu padrão de crescimento obedecido, e durante as ultrassonografias, as ecografias que se faz durante a gestação, os profissionais, eles medem a cabeça do neném, a barriga do neném, o fêmur, que é o ossinho da perna do neném, da coxa do neném, líquido amniótico, e esses são parâmetros que são utilizados para fazer uma avaliação mais completa do metabolismo desse neném durante a vida intrauterina. E quando existe um aumento dessa circunferência abdominal em relação à cabeça, significa que esse neném está depositando muita gordura no seu fígado. A gente, existem vários trabalhos já mostrando a respeito disso, e esse aumento de gordura no fígado, depósito de glicose no fígado, que vai se transformar em gordura, é um sinal bem precoce, inclusive, de que existe um aumento de glicemia materna, e essa glicose passa pela placenta, para o sangue, e acaba sendo depositado no feto. Então, essa é uma condição que todos os profissionais devem estar atentos, porque já existem, inclusive, trabalhos mostrando que muito antes dessa curva glicêmica, que é feita com 24, 28 semanas, com 20 semanas, alguns neném já mostram essa circunferência, esse crescimento de circunferência abdominal da barriga do neném, desequilibrado em relação à circunferência cefálica, que é a cabeça do neném.
Esses exames de glicemia, esses três exames que a senhora citou, eles também são realizados pelo SUS, no SUS, durante o pré-natal?
São realizados pelo SUS, isso faz parte de um padrão de atendimento. Então, a glicemia, ela é feita, a glicemia de jejum, ela é feita de forma rotineira, o teste de tolerância oral à glicose também de forma rotineira, e no terceiro trimestre também de forma rotineira, a glicemia de jejum.
Esse dado de que pelo menos 20% de aumento de casos, né, de diabetes gestacional no mundo, né, mostra que a população está se alimentando de forma inadequada, então.
É exatamente isso, Luciana. Na verdade, nós temos uma incidência de que todas as gestantes, pelo menos 20%, tenham desenvolvimento de diabetes gestacional. Em relação ao aumento, nós temos aí mais de 135% de aumento. Então, nós temos todas as gestantes, pega todas as gestantes, pelo menos 20% vão desenvolver diabetes gestacional. Mas dependendo do local do mundo em que a gente faça essa avaliação, os números são catastróficos, com aumentos aí significativos no número de diagnósticos em relação aos casos de diabetes gestacional. Isso reflete a dieta, como eu falei no começo da entrevista, isso reflete essa dieta ocidental que é pobre em nutrientes e rica em carboidratos. Então, são dietas que são pobres em vitaminas e minerais, mas ricas em carboidratos. A gente tem hoje uma deficiência, chama-se fome oculta, isso definições que são utilizadas por grandes organizações governamentais, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. Isso se chama fome oculta, em que existe uma deficiência de micronutrientes, vitaminas e minerais, num ambiente de excesso de carboidratos e deficiência de proteína. É isso que a gente vê na dieta ocidental, na grande, realmente, maioria das pessoas hoje sobre a face da Terra.
Uhum. Agora, a gestante que é diabética, né, inicia a gravidez já sabendo que é diabética, qual, além da dieta e dos exercícios físicos, que outros cuidados ela deve ter?
E é interessante você falar sobre isso, Luciana, esse é um ponto muito interessante mesmo. Porque existem outras questões relacionadas à diabetes. Então, quando o paciente procura, por exemplo, o consultório e diz, ah, houve uma falha da dieta e do exercício físico e eu não consegui controlar a glicemia. O profissional deve estar atento a outros fatores que fazem, que perpetuam, na verdade, a manutenção da hiperglicemia. E um dos fatores mais importantes é a qualidade do sono e o nível de estresse dessa mulher. Ao dormirmos, nós temos uma série de sinalizações de reestruturação do nosso metabolismo no período noturno. As mulheres que não dormem, ela mantém o seu cortisol. O cortisol é um hormônio, mantém o cortisol aumentado, e esse cortisol ele tenta manter o máximo possível a glicose aumentada no sangue, porque ele é um hormônio de alerta. E a glicose ela é utilizada pelas células como fonte de combustível, como fonte de energia para trabalhar. O que acontece é que essa manutenção contínua dessa glicose elevada de forma inadvertida, porque nós deveríamos estar dormindo, as mulheres deveriam estar dormindo e não estão por conta dessa elevação do cortisol, ela acaba gerando outras complicações, inclusive o aumento da produção de insulina, da resistência a essa insulina, porque eu preciso que essa glicose fique mais tempo na corrente sanguínea. A insulina, que é o hormônio que puxa a glicose para dentro, ela não consegue fazer isso. E a gente vai aumentando a glicose, a pessoa come alguma coisa, depois ela faz picos de hipoglicemia, e essas alterações de glicemia no período noturno, elas também são prejudiciais, mantendo sempre a glicemia mais aumentada e fazendo com que a mulher tenha mais vontade de comer e de forma contínua. Então, o sono, ele deve ser, sono e estresse devem ser avaliados naquelas mulheres que têm uma dieta prescrita de forma adequada. Você confia na equipe que você tem a dieta, que confia na paciente, que o paciente cumpriu a dieta. A dieta está sendo feita de forma adequada, os exercícios estão sendo feitos de forma adequada e mesmo assim você não consegue ter o resultado esperado dentro da prática clínica. Mais uma vez eu ressalto a importância do sono e do estresse, porque o cortisol ele é um hormônio que tem uma regulação, é um glicocorticoide que mantém aí a regulação da glicose, do açúcar no sangue, e isso é um fator que deve ser levado em consideração, principalmente hoje, também relacionado ao estilo de vida. Muitas mulheres vão dormir mais tarde, vão ficar de frente para uma tela de televisão, para uma tela de celular, que ficam, enfim, uma série falando no telefone até mais tarde, em aplicativos e redes sociais, mantendo aí o seu cortisol elevado, e aí isso atrapalha o sono, e atrapalhando o sono, o cortisol fica aumentado, o cortisol aumentado leva resistência à insulina, hiperglicemia, e depois a hipoglicemia.
Nossa, é muito sério.
É complexo, não é, Luciana? Poxa, é
muito
complexo. Parece tão simples, né? Você fala assim, ah, não, é só a glicose aumentada na gestação. É por isso que eu enfatizo que a gente hoje... É importante que o profissional hoje esteja atualizado, Luciana. Eu enfatizo isso muito. Nós temos hoje uma série de informações que nós não tínhamos há 20, 30 anos na nossa formação acadêmica, e é preciso que o profissional esteja atualizado. E com o advento de rede social e acesso à internet, muitas mulheres também têm essa possibilidade de terem informação, de terem... Hoje, a rede social não é só para a gente ver o que está acontecendo na vida dos outros, mas também para a informação. É isso, eu acho isso importantíssimo. A CBN, por exemplo, está aqui. Você começou a entrevista nas redes sociais e aqui no rádio. Então, é fonte de informação.
Ah, que ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada, Luciana. Obrigada, ouvintes da CBN. Um bom dia para vocês.
Nós conversamos com a médica obstetra especialista em pré-natal, Bruna Pitaluga. Falamos sobre a diabetes gestacional. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Diabetes.